O Índice Nacional de Custo da Construção, conhecido pela sigla INCC, foi desenvolvido para monitorar a evolução e a flutuação dos preços de equipamentos e materiais, serviços e mão de obra do setor construtivo habitacional, ou seja, da construção de residências no Brasil. O INCC substituiu o Índice de Custo da Construção, conhecido como ICC, que foi criado na década de 50 e que também tinha a finalidade de avaliar o custo da construção, mas sua abrangência era limitada à cidade do Rio de Janeiro. Anos depois, passou a ser calculado com base na evolução do custo da construção em sete capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Com o passar do tempo, a economia brasileira se descentralizou e, com a evolução do setor construtivo, passaram a ser consideradas novas questões relacionadas à mão de obra e produtos no ICC. Foi quando, em 1985, se tornou o INCC e passou a ser um dos três índices a integrar o Índice Geral de Preços, o IGP do FGV-IBRE, correspondendo a 10% da sua composição. O INCC é um dos mais importantes indicadores de preços para o seu segmento e pode ser considerado um termômetro da atividade econômica, uma vez que é o índice oficial que determina a variação dos custos envolvidos na construção de um imóvel no Brasil. Quem define o peso de cada setor do segmento e, ao final, faz o cálculo da média ponderada e estabelece esses números é o Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, unidade pertencente à Fundação Getúlio Vargas, que monitora esse indicador mensalmente através dos orçamentos analíticos enviados mensalmente por empresas de engenharia civil das sete capitais mencionadas anteriormente, que consideram os custos estruturais, de instalações e acabamentos das construções. Por se tratar de um setor dinâmico representativo da atividade econômica do país, o índice passa a todo momento por revisões metodológicas, que permitem que ele se mantenha atualizado em relação às inovações de estilo, de materiais e de técnicas de construção, fazendo com que os números apurados de fato representem a realidade desafiadora que o setor da construção está exposto. Existem três tipos de medição do INCC e o que muda entre eles é apenas o período de coleta de dados. Vamos conhecê-los. O INCCM, no qual o levantamento é feito entre o dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês de referência, integra 10% do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, ou seja, mesmo de forma secundária, influencia o aumento dos custos gerais e, portanto, contribui para a evolução da inflação no país. O INCCDI, que leva em consideração as informações do primeiro ao último dia do mês de referência, integra 10% do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, o IGPDI. E, por fim, o INCC10, que compõe 10% do Índice Geral de Preços, o IGP10, e ocorre entre o dia 11 do mês anterior até o dia 10 do mês analisado. Entender e acompanhar as flutuações do INCC ajuda a interpretar a real situação da economia, uma vez que o índice está diretamente ligado à construção civil, que é uma das primeiras áreas a sofrer quando a vida financeira do país não vai bem. Além disso, o acompanhamento constante e a correta interpretação desses dados pode prevenir surpresas com reajustes contratuais, já que uma das principais aplicações do INCC é o reajuste de contratos imobiliários nos quais as parcelas do período de construção seguem este índice, o que pode provocar alterações das condições nas quais o imóvel foi comprado, frustrando muitas vezes a expectativa relacionada à rentabilidade do investimento. Afinal, quando alguém compra, por exemplo, um apartamento na planta, além da aquisição de um bem, também está financiando a construção do empreendimento. É aí que entra o INCC para garantir que o valor do imóvel acompanhe o aumento dos custos de construção, dando segurança ao construtor que continua com poder de compra para aquisição de materiais e para a contratação de serviços e mão de obra, além de garantir ao comprador que o imóvel adquirido não está perdendo o valor de mercado. Por ser a responsável pela atualização dos valores da construção, a correção do saldo devedor pelo INCC só é feita durante o período que antecede a entrega das chaves, enquanto os pagamentos são feitos diretamente para a construtora. Após a conclusão das obras, emissão do habite-se e individualização das matrículas, o INCC já não impacta em mais nada o saldo devedor, que já poderá ser financiado através de um banco ou quitado pelo comprador. Vale ressaltar que o INCC não é considerado juros, mas sim um reajuste que tem como objetivo corrigir os custos extras que surgem durante a construção. Por se tratar de um índice que impacta diretamente as parcelas pagas durante o período de obras, é fundamental para quem pretende comprar um imóvel na planta entender do que se trata o INCC, pois quando os preços dos materiais utilizados na construção do imóvel sobem, os valores das parcelas a serem pagas até a entrega das chaves também aumentam. é importante reforçar e entender que todo o saldo devedor é reajustado pelo INCC durante o período de obras, e não apenas as parcelas pagas à construtora. Quem não entende ou ignora este fato, quase sempre se surpreende após a finalização da obra, quando chega o momento de contratar o financiamento e se depara com um saldo devedor a ser financiado bem superior ao que constava no contrato de compra do imóvel, o que pode obrigar o comprador a comprovar uma renda maior do que a que era exigida no momento que assinou o contrato de compra. Por isso, quem pensa em adquirir um imóvel na planta precisa considerar os reajustes do INCC no planejamento financeiro. Apenas para ter uma ideia dos percentuais de correção, essa tabela mostra a evolução do INCC-M em 2022. Note que até o mês de junho, o índice acumulou alta de 7,20% no ano. Significa que mês a mês, o saldo devedor da compra do imóvel na planta foi corrigido por estes percentuais. Nós, corretores de imóveis, temos a obrigação de entender o objetivo, a função e a aplicação deste índice, para que essa informação seja transmitida com clareza a nossos clientes compradores, que devem estar cientes dessa correção para que não sejam surpreendidos no decorrer do processo de compra do futuro imóvel. Negócios imobiliários necessitam de transparência para que a excelência seja alcançada, e o corretor de imóveis pode contribuir muito a garantir a clareza necessária durante todo o processo. Meu nome é Marcelo, eu sou corretor de imóveis e empreendedor. Deixe um like se gostou do vídeo, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.